Eita, a gente não consegue aqui trazer o cheiro de milho assado e nem a quentura da fogueira. Mas se conseguirmos te levar a sentir daí o som do São João do Nordeste, já ficamos bem felizes, né, Kel?
Olha pro céu, meu amor. Veja como ele está lindo.
Oxente, Joana. Quem aí que nos ouve gostaria de estar dançando um forró, se jogando numa quadrilha, pulando uma fogueira ou tomando um quentão? Eu mesma. É, meu povo, não podemos. Estamos ainda vivendo a pandemia da Covid-19. Mas o Cirandeiras é cria dos festejos populares, então não podemos deixar de celebrar esses festejos juninos. Quando eu morava lá em Campina Grande, na Paraíba, eram 30 dias de festas ininterruptas. Era um trembão, vice.
Nossa, nem me fale. Eu só tenho lembrança boa desse período, que é um dos meus meses favoritos. Costumo dizer que quem só vai no Nordeste no Carnaval tá perdendo o melhor jeito de conhecer a região. Em Pernambuco, principalmente no interior, só se vê bandeirinha e fumaça de fogueira para todo lado nesse período. Eu acabei de voltar de lá, fui a trabalho, mas comi munguzá. E como eu queria estar curtindo meu São João.
Aliás, o seu munguzá é a nossa canjica, né, aqui em Minas Gerais. E a canjica, lá no Pernambuco e na Paraíba, aqui no Sudeste, chama curau de milho. Que delícia, minha gente! Eu fiz canjica para abrir o mês de junho aqui em casa. Acho meio sagrado esse mês, sabe?
Deu até água na boca, já tô querendo. Bora convidar os ouvintes, então, para preparar uma festa junina em casa mesmo? Façam os quitutes, botem uma música que lembra o São João e o São Pedro, e depois tira uma foto, marca a gente no Instagram, @cirandeiraspodcast, e aí essa celebração vai acontecer mesmo à distância.
Adorei a ideia, Joana. Enquanto isso, bora pegar uma paçoca aí e colocar os fones para mergulharmos neste episódio que vai te apresentar um dos sítios tocado bastante em festas juninas. Eu sou Raquel Baster.
Eu sou Joana Soares e o Cirandeiros Sabor São João está no ar.
Cirandeiras, mulheres e suas lutas em cada canto do Brasil.
Em nosso último programa, visitamos o Quilombo Campinho, no Rio de Janeiro, com o jongo de Laura Maria dos Santos. Vocês ouviram? Bem, dessa vez vamos subir de novo no mapa e retornar ao Nordeste, no Maranhão, para cirandar com o cacuriá, que, como já dissemos, é um ritmo que dialoga muito com as festas celebradas neste mês de junho.
Vem nos contar mais sobre essa manifestação cultural é a cantora Rosa Reis. Faça as honras aí, mulher, e nos diz como foi sua descoberta na música.
Olá, minha gente. É um prazer enorme estar aqui participando do Cirandeiras. Eu sou Rosa Reis, sou cantora e trabalho com a cultura popular do meu estado, com as tradições do meu estado, que é o Maranhão. Eu nasci de uma família, era de classe média, baixa. Porque minha mãe, quando eu me entendi, ela já trabalhava, né? Ela começou a trabalhar muito cedo, ela trabalhava no cartório, ela era negra, né? E meu pai era um homem, assim, tipo sarará. Ele era, tinha a pele bem mais clara que a minha mãe, quase branca, e tinha o cabelo seco, né? Bem seco, e os olhos bem claros, né? E foi nessa família, né, que eu me criei, né? Eu tenho mais duas irmãs e um irmão, né? Todos nós puxamos muito para nossa mãe, todos nós temos a pele bem negra. E eu comecei a cantar, né, a partir do Coral São João, a convite de um amigo, Eu fui para o coral, mas eu, desde cedo, eu sempre gostei da arte. Eu me lembro que quando eu era garota, quando eu era criança, eu participava sempre dos eventos que tinham dança, que tinha música, que tinha poesia. Eu gostava, sempre gostei disso, né? E quando eu entrei para o Coral São João, eu fui descobrir mais coisas na minha cidade, né?
Prazer é todo nosso, Rosa, de ter você conosco, conhecer mais sobre suas origens familiares e te ouvir cantando durante nosso episódio. Depois de iniciar o canto no Coral São João, Rosa começou a participar do Laboratório de Expressões Artísticas, que nasceu em 1972, o Laborarte. Ela diz que foi e é sua grande escola de vida, um espaço de pesquisa junto aos terreiros e arraiais maranhenses, e local de experimentação entre diversos artistas com o objetivo de valorizar a cultura popular a partir de criações coletivas.
É, nós vamos estar fazendo 50 anos agora em 2022 e é um grupo que tem resistido a tudo, né? Porque é um grupo que é sediado aqui no Maranhão. Nós temos uma sede própria, nós temos vários espetáculos como o Cacuriá e Dona Teté, o show de Rosa Reis, Tambor de Crioula do Laborarte, a capoeira que é feita o ano todo, as oficinas de dança popular, oficinas de cacheiras. Então, hoje, para mim, eu vejo o Laborarte como uma grande escola.
No fim da década de 80, Rosa inicia seu trabalho solo com gravação de 2 vinis e 4 CDs próprios, além de participação nos álbuns de outros artistas maranhenses. Uma delas foi Dona Teté, grande mestra falecida em 2011, com 87 anos, que foi responsável por tornar o Cacuriá conhecido.
Dona Teté teve uma importância muito grande para a cultura popular do Maranhão. A partir que da montagem do Cacuriá e Dona Teté foi que ficou sendo conhecida essa manifestação, né? Que é uma manifestação nova, que ela nasce do carimbó de cacheiras. Mas a partir a partir do seu lauro, ela criou, né, vida própria, né? E com Dona Teté foi a grande divulgação, né? Que todo mundo conheceu Dona Teté como a grande mestra do Cacuriá e que chegou a receber a Ordem de Mérito Cultural do presidente Lula na época. Então, Dona Teté foi uma pessoa, sabe, incrível. Era uma mulher que vinha mesmo lá da classe, né? Mas como é que eu digo? Ela vinha do povo.
Eu posso ir pra lá, deixa eu pegar o nome. Tá.
Oh. cavaquinho que fica tocando dentro de mim.
Ah, eu queria ter conhecido era essa mestra do povo. Viva Dona Teté, onde ela estiver. Vocês acabaram de ouvi-la cantando com Rosa a cantiga Mariquinha. Uma relíquia isso daí, hein? A manifestação do Cacureira é marcada pela batida cadenciada das caixas, instrumentos musicais de percussão originalmente usados na Festa do Divino Espírito Santo, que é realizada 7 semanas depois do Domingo de Páscoa. Dia de Pentecostes, quando se comemora a descida do Espírito Santo sobre os 12 apóstolos. A dança foi criada e acontece após a derrubada do mastro, uma espécie de vara enfeitada que ostenta a bandeira do divino. O mastro é erguido no início e derrubado ao final da festa. E aí, com essa derrubada, as caixeiras e os festeiros aproveitam para se divertirem tocando e dançando de um jeito bem sensual.
Então, o Cacureá, ele nasce a partir da festa do Divino Espírito Santo. Ele nasce do carimbó das caixeiras, que é uma manifestação, uma dança, né? Uma brincadeira, é mais certo, uma brincadeira que é feita ao final da festa do Divino. Que é quando as caixeiras se reúnem e lá elas tocam caixa, elas cantam, elas botam verso uma com a outra, elas rebolam, vão até no chão brincando, dançando. E tem várias levadas, assim, né? Vários ritmos dentro do Cacureá, né? Que é esse carimbó. Então, para mim, o carimbó das caixeiras, ele se confunde com o Cacureá. Porque o Cacureá, ele foi criado aqui por um mestre que se chamava Alauriano, e mais conhecido como Seu Lauro. Ele foi quem fez o primeiro Cacureá e Dona Teté dançava nesse Cacureá com ele, né? Dançava nessa brincadeira que ele fazia, que era o Cacureá de Seu Lauro. E ele trouxe essa brincadeira, pelo que a gente tem conhecimento, ele foi no interior dele, quando veio para São Luís, ele montou essa brincadeira a partir desses elementos que nós falamos que é do carimbó, porque a gente vai ver as canções como Jabuti, Jacaré, Mariquinha, são canções de domínio popular e que todas são cantadas no carimbó das caixeiras, né?
Olha aí, nem falamos ainda sobre o carimbó nesta temporada, mas a Rosa já nos deu um pouquinho aí do contexto, né? O Cacureá me parece uma mistura de marcha, valsa e samba. Pelo que entendi, se dança em pares com muito rebolado de quadris. E são as caixeiras que marcam o ritmo tocando e cantando toadas ou versos improvisados sobre natureza, crenças, brincadeiras e anseios sociais. Atualmente, vem acompanhado de um conjunto de instrumentos, mas antigamente se tinha voz e caixa somente.
O nosso Cacureá a gente faz com as caixeiras, né? Nós temos 5 caixeiras que tocam no espetáculo, tocam e cantam. Nós temos os instrumentos musicais, que é cavaquinho, um violão que faz o baixo, que pode ser de 7 cordas ou um violão mesmo comum, a cabaça e uma flauta. Atualmente a gente trabalha com esses instrumentos. Mas quando nós começamos com o Cacureá, era só voz e caixa. Né, os primeiros anos do Cacureá Dona Teté era voz e caixa.
Meu divino Espírito Santo.
Que lindo ouvir Rosa cantando, parece uma oração. A festa do Divino, assim como o festejo junino, também são celebrações de fim de colheitas e momentos de festejar e agradecer pelas boas safras. No caso do Divino, está homenageando a colheita do trigo. E as quadrilhas de junho, as plantações de milho. Muito interessante, inclusive, a gente parar para pensar sobre as estações de produções agrícolas e a importância do alimento, contextualizado pela sua cultura local. A ideia dos festejos juninos do Maranhão é uma homenagem a quatro santos: Santo Antônio, São João, São Pedro e São Marçal. E tem comidas regionais deliciosas e muitos sons de tambores, como o do Bumba Boi, Tambor de Crioula e o Cacuriá.
Sabe, Joana, quando fui ao Maranhão, em outubro de 2019, eu fiquei impressionada com a quantidade de manifestações populares conduzidas pelas mulheres. São Luís é uma ilha cheia de manifestações, é um celeiro de movimentos de dança, música e resistências negras. Mas ainda quero muito ir durante o festejo do São João para conhecer, né, todas as brincadeiras por lá.
Aqui na ilha, as mulheres têm uma participação muito forte nas tradições populares, né? E muitas mulheres hoje tomam conta dos seus grupos, né? Você vai encontrar o boi da floresta, que é uma mulher que está à frente. O boi de Axixá também tem uma mulher. O boi de Nina Rodrigues. O boi de Seu Leonardo. Então, algumas dessas manifestações começaram pelo... Eram os homens que faziam, tinha uma presença muito forte dos homens que estavam à frente na liderança, e hoje você vê as mulheres assumindo essa liderança, né? Então, é como aqui no Laborarte também, hoje é a mulher que está na liderança do Laborarte, né? E assim vários outros grupos e espetáculos da cidade. Então, eu acho que a mulher maranhense tem esse perfil de ser uma mulher forte, de ser uma mulher que vai... buscar, sabe? Ela está sempre saltando, né, diante das dificuldades, ela está sempre vencendo as adversidades, né? Então, eu acho que elas têm um papel fundamental em quase todas as brincadeiras, as manifestações tradicionais.
E a luta das mulheres dentro das manifestações populares colaborou para o fortalecimento das participações das próprias mulheres nas brincadeiras do Cacuriá. Rosa explica que, com o passar do tempo, as desigualdades de gênero foram diminuindo. Até porque quem manteve essa tradição foi uma grande mulher, Dona Teté.
Outra coisa que eu vejo é que as mulheres do Cacuriá se fortaleceram muito, né? Principalmente aquelas que já estão há muitos anos no Cacuriá. São mulheres que, sabe, são fortes, têm personalidades fortes também, chegaram no Cacuriá e hoje mudaram, né, e começam a enxergar de outra forma tudo o que acontece, né, ao seu redor. Então, eu acho que o Cacuriá também deu essa grande colaboração ao elenco, a todos que participam do elenco, né?
Já discutimos sobre a dificuldade de manutenção e valorização das culturas brasileiras nessa temporada aqui no Cirandeiras, a partir da perspectiva das mulheres, né? E o racismo também está dentro desses desafios estruturais, e não menos no estado do Maranhão, que é formado basicamente pelo povo negro.
As dificuldades são muitas, né? A gente é barrado, como sempre, né? Hoje o negro realmente ele já começa a ter uma valorização, ele já começa a ter a sua autoestima mais em cima, né? Porque antigamente a gente era ainda muito, como é que se diz? A gente sofria muito com tudo que a gente passava, com todas aquelas humilhações, com todos aqueles espaços que nos eram negados, mas hoje a gente já tem uma força e já consegue, né, se libertar um pouco disso e lutar para que isso mude, né? Então, aqui no Maranhão não é diferente do que dos outros estados, e não é diferente para mim, como uma mulher negra que faço arte, que canto e que tenho um destaque na cidade, mas que ainda é difícil conseguir patrocínios, é difícil conseguir, às vezes, espaço para fazer show, essa coisa, isso tudo rola.
Peso demais. Depois de tantos anos criando e apresentando sua arte, Rosa ainda tem obstáculos para realizar seus shows. Essa valorização que ela defende é pauta reivindicatória nas grandes festas de São João do Nordeste. Costuma-se pagar bem menos aos artistas locais do que para os convidados de fora nas apresentações.
É que na cultura popular, né, onde tem um número muito grande de negros, às vezes a gente não percebe que está sendo usado, né? A gente não percebe que com o nosso trabalho, a nossa música, o nosso canto, as nossas manifestações, a gente às vezes é muito usado, né, pelos políticos, pelo poder público, mas a gente não tem, acaba não tendo nenhum retorno e acaba, ao mesmo tempo, não sendo valorizado. Então, isso me dói bastante ver que a gente tem aí pessoas, né, que vivem hoje numa situação tão difícil e que poderiam, com o seu trabalho, estar, sabe, vivendo melhor, né, tendo condição de viver melhor.
Sim, ou como a cultura popular é apropriada de forma equivocada em publicidades do setor de turismo, municipais e estaduais. Digo, as manifestações estampam grandes campanhas de divulgação para que turistas conheçam, né, os festejos, mas durante o ano inteiro não há recursos públicos para ajudar a manter essas mesmas culturas.
É uma luta diária, eu acho, isso, né? A gente está aqui todo o tempo lutando para que a gente seja reconhecido como mulher negra, como homem negro que faz a cultura tradicional, né? Porque antes a gente, vários grupos, nem recebiam cachês, né? Iam só para participar das brincadeiras, porque tinha ali uma bebida, tinha ali uma comida, né? Então, isso hoje já está mudando bastante dentro do nosso cenário aqui. As pessoas que fazem a cultura aqui hoje já começam a ter um outro olhar, já começam a enxergar de outra forma e saber que aquilo que elas estão fazendo tem um valor e que aquilo, mais do que nunca, merece ser reconhecido, merece ser pago, né? Não tem que estar fazendo graça, brincadeira para ninguém. Sabe? É uma profissão.
Conjuntura pandêmica e, infelizmente, bolsonarista, tem demonstrado como a organização autogestionada dos grupos culturais é o que vem mantendo eles de pé. A gente entrevistou Rosa em março, quando ainda estava completando um ano da pandemia e iniciando a onda roxa em quase todo o país. Agora estamos gravando esse episódio em junho de 2021 e já são mais de 8 mil mortes no estado do Maranhão em decorrência da Covid-19.
Então, a pandemia afetou bastante, né? Vários companheiros, mestres, né? As pessoas mais antigas que davam oficina e tudo. Todo mundo parado, sem estar recebendo, né? Sem estar fazendo o seu trabalho e ali você fica sem grana, né? Você fica numa situação difícil, precisando para que realmente você possa continuar a dar sustentabilidade para sua família e tudo. Então, hoje está muito assim, muito difícil e vamos ver como é que vai ser, né? Esse ano a gente já está vendo aí como vai se comportar. Quer dizer, praticamente também, praticamente não vai ter, eu acho que nenhuma manifestação. Hoje já está começando o lockdown aqui no Maranhão, aqui em São Luís. Então, a gente está sem perspectiva de nada e todo mundo muito triste mesmo.
A situação continua triste em todo o Brasil. E é também por isso que convidamos você a não esmorecer. Nossa segunda temporada tem tentado de coração te apresentar ritmos que contam a história de nosso povo a partir do olhar das mulheres. Música popular é apego bom, né, minha gente? Nos faz esquecer por alguns minutos tudo que vivemos em realidade ou ao mesmo tempo nos proporciona reflexões sobre essa concretude, mas de forma mais leve. Dedicamos esse episódio a todos vocês que conseguiram vir aqui escutá-lo, porque se chegou, está assim como nós, resistindo.
É isso mesmo, a gente precisa levantar e resistir. Sei que tá todo mundo aí cansado, mas vamos aproveitar também para fazer uma homenagem à Dona Teté, que foi mestra de Rosa e de todas nós hoje. Como diz a cantiga, Mariquinha morreu ontem, ontem mesmo se enterrou, na cova de Mariquinha nasceu um pé de fumo. E agradecer mais uma vez a nossa cirandeira Rosa Reis pela riqueza de seus cantos e ensinamentos. Encerramos esse episódio desejando vacina para todo mundo o quanto antes. Feliz São João e um bem grande, fora Bolsonaro.
Fora Bolsonaro, sim, porque nos posicionamos ao lado do povo e queremos também pedir seu apoio mais uma vez para que o cirandeira se mantenha vivo. Criamos uma chave de Pix, que é nosso e-mail, cirandeiraspodcast@gmail.com, para que você possa doar qualquer quantia para a nossa caixinha. Uma forma que encontramos de produzir sem precisar pagar taxas a plataformas de financiamento coletivo. Vamos divulgar em nossas redes sociais.
Segue lá a gente no Instagram, @cirandeiraspodcast, e no Facebook com o mesmo nome. Ajuda os cirandeiras a continuar embalando muitas cirandas pelo Brasil. E não esquece de fazer aquela festinha junina em casa para ouvir esse episódio no repeat e marcar a gente. Porque é do jeito que tá dando, gente. Então vamos embora. Cheiro, se cuidem.
Um beijo grande, com sabor agora de maçã do amor. E com mais cacuriá na caixa e voz de Rosa Reis. Até mais, meu povo.
Jabuti sabe ler, sabe escrever, prepara o pau e não sabe descer. Tô entrando. Jabuti sabe ler.